Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Sou Rafael Brasileiro. Estou aqui com o João de Andrade Neto, com o Lucas Fittipaldi e Rodrigo Carvalho aí na retaguarda, nosso homem da mesa aí hoje, nosso editor do programa. E é o seguinte, Timbu venceu a primeira na Série C, 3-0, com direito à atuação de gala de Ortigosa, que já vou dar o spoiler aqui, é o melhor da partida, não vai ter discussão, tá? A gente só vai escolher o pior do lado do Náutico porque... e elogiar mais o Ortigosa. Mas eu vou convidar logo aqui João, que estava hoje ao lado de um mito do podcast 45 Minutos, que é Augusto, né? Acho que jogou ao lado de Augusto hoje, né, João? Seja bem-vindo.
Valeu, Rafa. E você tá de prova que Augusto não é uma lenda, não é meu amigo imaginário nem nada. E detalhe, hoje, esse sábado é um sábado histórico. Eu botei até o vídeo no meu Twitter. É um sábado histórico porque Augusto, nesse sábado, mudou minha vida como torcedor. Simplesmente porque Augusto aprendeu a dirigir. E como Augusto, que é um cara que não bebe cerveja, ele não bebe nenhuma bebida alcoólica, Augusto era meu amigo que não bebia, mas não dirigia. Ou seja, não fazia nada. Agora, pelo menos, ele tá dirigindo. Então, Augusto mudou minha vida como torcedor. Agora virou meu motorista, meu amigo da vez, de todas as vezes. Então, é um gigante. Hoje é um dia histórico, meu amigo. O que aconteceu, na verdade, a gente vai comentar aqui o podcast, o jogo. O jogo, para mim, é secundário. O que aconteceu no jogo é secundário. Augusto mudou minha vida hoje.
Respeito. Mas vamos embora. Demais, viu? Respeito muito. Muito. Esse é torcedor. Na acepção da palavra.
E agora motorizado, meu amigo, fudeu. E outra, Lucas, ele gravou, porque Augusto é torcedor raiz, né? Eu fiz um videozinho, né? Eu fiz um vídeo, tá? Botei no meu Twitter, botei no meu Instagram, tirei foto, ele fez. Tá fazendo isso pra quê, meu irmão? Que palhaçada é essa? Eu disse, não, porra. Tá motorizado, ele ficou puto, não gostou não.
Tá vendo aí? Veja se não bate com o que eu digo. Eu costumo criticar a maioria daqueles torcedores que compareceram em peso àquela final do Pernambucano, por exemplo, chamando de torcedor de Instagram, né? Que vão ali pra postar a fotinha no Instagram, pra fazer uma frente, mas que vai pra jogo, vai a campo uma vez por ano, né? Duas vezes por ano, três vezes por ano. Augusto, tá vendo como bate a tese? O cara que é o torcedor raiz, que vai pra jogo, todo ele, faça chuva, faça sol, time bem ou mal, não quer conversa com videozinho, com foto, tá vendo?
Não, ficou puto, assim, tá fazendo isso pra quê, porra? Tá no Instagram, ficou
não é torcedor do Instagram, é torcedor raiz, pô.
Totalmente.
E o pior de tudo, mas vamos falar do jogo. O Twitter do podcast já tweetou aqui. De um lado, uma lenda do podcast, do outro, João. Hashtag Augusto existe.
Sensacional, muito bom. Mas vamos falar do jogo aqui.
Vamos embora.
Vamos falar do jogo. Inclusive porque tem um podcast raiz, que é eu e o Augusto voltando do carro, né? Agora só que ele vai dirigindo e a gente vai conversando. Mas nesse podcast com o Augusto, muita coisa vai ser dita aqui. Uma delas. A primeira coisa nesse jogo contra o Salgueiro, que o torcedor do Náutico estava esperando, era ver a reação do time sem Roberto Fernandes, né? Foi o primeiro jogo depois da queda do Roberto Fernandes com o Dudu Capixaba com o técnico Terino. E como é que esse time ia se comportar? Se seria um time desarrumado, se seria um time melhor arrumado e tal. Então, assim, olhando pelo lado tático, olhando pelo lado do que o treinador poderia fazer, de fato, eu acho que o Náutico foi um time mais organizado em campo. Foi um time mais compacto, foi um time que não sofreu contra-ataque em nenhum momento do jogo. Tudo bem que Salgueiro, a gente tem todas essas avaliações que a gente fizer aqui, a gente dá um ponto de desconto pela qualidade do adversário, que o Salgueiro, sem dúvida nenhuma, é o pior time da Série C. É muito ruim o Salgueiro, é muito fraco. É assim, é inofensivo quase. Mas, mesmo assim, dando esse desconto, o time do Náutico jogou o que tinha que fazer diante do adversário fraco. Não sofreu contra-ataque, sofreu um susto. O susto que o Náutico sofreu foi logo no início do jogo, estava 0-0 ainda. Quando o Negrete estava na zaga ainda, o time estava ainda se arrumando com o Negrete na zaga, não estava meio perdido. Tomou uma bola na trave, o Bruno fez uma bela defesa, estava 0-0 ainda e o Salgueiro parou por aí. Depois que o Náutico começou a abrir o placar e tomou conta do jogo, o Salgueiro não fez mais nada. Então, assim, o time do Náutico foi um time, eu achei, bem arrumado em campo, tá? Mais compacto, sem sofrer contra-ataques. Foi um time de uma marcação melhor. Então, assim, nesse caso aí, ponto pro Dudu Capixaba, tá? Mas, porém, todavia, dando já esse desconto que eu acabei de falar sobre o Salgueiro, eu acho que, e Rafa também já deu o spoiler no começo do programa, eu acho que quem fez a grande diferença no jogo e quem fez a grande diferença pro Náutico não foi Dudu Capixaba. Para mim foi Ortigosa, que é um jogador que tá um degrau acima da Série C. Tá? É um jogador diferenciado para a Série C. E aquela frase que Cássio fala, e é verdadeira, não é uma verdade absoluta, que Caro é jogador ruim, isso se aplica em qualquer divisão, obviamente você fazendo suas devidas equivalências, né? Então assim, Ortigosa, ele fez 2 gols, deu assistência para 1 gol, e o gol de pênalti que ele marcou, ele também deu passe. Então assim, ele participou diretamente dos 4 gols do Náutico, desculpa, dos 3 gols do Náutico. Ele participou 4 vezes nos 3 gols do Náutico. Então, assim, talvez, por mais melhor arrumado que o Náutico estivesse nesse jogo contra o Salgueiro, por mais que o Náutico tivesse mais compactado, o Náutico tivesse marcando melhor, o Náutico tivesse conseguindo chegar um pouco mais organizado no ataque, sem aquela manjada formação de 2 atacantes abertos, só o cruzamento, na base do chutão, como vinha sendo nos últimos jogos com o Roberto Fernandes, eu acho que sem Ortigosa, talvez o Náutico podia até vencer, mas eu acho que seria muito mais difícil o Náutico vencer. Então, assim, eu acho que o grande diferencial desse jogo chama-se Ortigosa. E aí o torcedor vai lembrar: não, mas o Ortigosa jogou 2 vezes com o Roberto Fernandes na Série C. Jogou contra o Santa Cruz na estreia, fez o gol, e o Náutico, naquele primeiro tempo, contra o Santa Cruz, fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo é que o Santa Cruz se tornou melhor do que o Náutico. E jogou contra o Atlético do Acre, lá em Rio Branco, um jogo muito ruim para ele, que foi um gramado. Ele estava vindo de 2 jogos parado, que teve aquela questão da familiar, e pegou um campo muito pesado e tal, e realmente ele não jogou bem naquele jogo. Mas é um jogo que fugiu às características dele. Mas no gramado, ok, como da Arena, eu acho que ele fez a grande diferença. Então, assim, para passar para Lucas, e eu acho que esse debate de Dudu Capixaba vai permear muito esse programa, né? Porque depois que o Náutico venceu 3-0, o Náutico tava na lanterna, não venceu de ninguém. Não venceu de ninguém na Série C. Venceu agora. A grande pergunta é: efetivar ou não efetivar Dudu Capixaba? Eu vou dar um. Eu vou, eu só, antes de passar Lucas, eu vou dizer que eu, João, não efetivaria. Mas aí eu vou destrinchar isso mais na frente e vou deixar que Lucas fale a visão dele do jogo também.
E aí, Augusto, foi mal, Lucas. O que é que você achou da partida? O que é que você achou aí da opinião de João de Andrade Neto? Concorda? Assina embaixo, discorda? Seja bem-vindo.
Valeu, Rafa. Concordo, concordo. É o que o João falou, né? Que me já teve uma disposição melhor em campo. Mas eu queria me apegar mais ao ponto que o João destacou, da fragilidade do Salgueiro. Eu vejo isso como um ponto central. Em que sentido, Rafa e João? Eu acho que o Náutico só tinha a perder nesse jogo de hoje. Era um jogo que, como o João falou, o Salgueiro é o pior time dessa Série C, disparado. Dos que eu vi jogar, do que a gente viu do Salgueiro até agora esse ano, é realmente um time muito frágil. E o Náutico, cá para nós, já tinha estourado a sua cota de decepções, de frustrações, de tropeços nesse ainda início, a gente pode colocar, né? Daqui a pouco já não pode falar mais não, início, mas ainda início de Série C, né? O Náutico já vinha a lanterna com 1 ponto, era resultado de uma sucessão de tropeços e fracassos inesperados, né? Então, assim, já tinha perdido aquele jogo contra o Confiança dentro da arena. Eu acho que nem o mais pessimista torcedor do Náutico esperava que o Náutico voltasse a tropeçar hoje, né? Se o Náutico empatasse com o Salgueiro hoje, era melhor abandonar o campeonato e assumir mesmo que ia brigar contra o rebaixamento, porque não tinha condição. Então, assim, eu acho que foi um jogo, aquele velho bordão que a gente usa, né, de pagar a conta de luz, né? Eu acho que o Náutico hoje pagou a conta de luz, né? O único momento que o torcedor, se tinha algum torcedor ainda desconfiado antes da partida, ali no comecinho, como o João citou, aquela bola na trave, né, do Salgueiro ali no começo, uma outra chegada, mas muito no começo, né, porque o Náutico, aos 12 minutos, já abriu o placar com o Robinho, aos 16, já 17, já fez 2-0. Então, assim, antes dos 20 minutos, a fatura já estava encaminhada, praticamente liquidada. O terceiro gol de um gol de Ortigosa saiu lá já na reta final do primeiro tempo e foi para o intervalo com 3-0, o jogo resolvido totalmente. Então, assim, eu acho que é um jogo difícil que a gente tenha para tomar como parâmetro, pensando mais na frente. Porque o jogo em si hoje, eu acho que ele vale pouco. Vale muito pouco. É claro que, diante da draga que o Náutico vinha nesse começo de Série C, a gente também não pode aqui não reconhecer o mínimo mérito do Capixaba e da reação. Queira ou não queira, foi uma resposta, né? Alguma resposta o time deu hoje, né? Porque estava no limite inaceitável. Mas eu me apego mais a essa questão da fragilidade do Salgueiro, porque muito mais do que olhar para esses resultados de hoje, para os 3 pontos de hoje, que são importantes, claro, mas a gente está olhando para frente, né? A gente está olhando para o que é que esse jogo de hoje significa quando a gente vai pensar na sequência do Náutico na competição, no objetivo principal de lutar pelo acesso, né? Para mim, representa muito pouco. Eu acho que o Náutico e Dudu, Capixaba, já entrando aqui no que o João colocou, nessa pergunta se ele deve ser efetivado ou não, a minha pergunta é ainda mais assim: será que esse jogo de hoje serviu para, pelo menos, consolidar um pouco da sequência para a sequência do trabalho do Capixaba? Eu acho que isso é uma pergunta que deve ser feita internamente dentro do Náutico, porque, num primeiro olhar, isso pode ser uma resposta mais fácil, dizer, não, claro, o time ganhou 3-0, jogou bem ali no primeiro tempo, vai mexer nisso, não, mas eu acho que tem que ser frio nessa hora. Tem que ser frio porque, como eu estou dizendo, não vale se apegar muito a esse jogo. Não vale se apegar demais e levar em consideração, porque a Série C para o Náutico não é uma Série B, não. Não é uma assim, é obrigação. O Náutico entrou nesse campeonato com a obrigação de brigar por esse acesso, né? Pressionado como urgente, com a urgência de voltar à Série B. Então é muito complicado você arriscar nessa situação. E Dudu Capixaba, queira ou não, é um risco. É um risco um treinador que tem 32 anos, que nunca trabalhou na equipe profissional, estava estreando hoje, né? Nunca comandou um time de futebol profissional. Você, na Série C, um clube do tamanho do Náutico, né? Colocar nas mãos dele como comandante é complicado. Eu acho que essa avaliação é muito séria e tem que ser muito bem ponderada. Não estou dizendo que não possa ser, mas tem que fazer muito bem esse cálculo aí, porque a gente sabe que a Série C é uma competição de tiro muito mais curto do que uma Série B e uma Série A. Então também não é uma decisão muito simples, não, de dizer, não, vamos deixar um pouquinho ainda do Capixaba para ver se pega, sabe? Eu acho que é complicado. Agora, esse jogo contra o... Eu não acredito que ele vá sair antes desse jogo contra o Juazeirense. E talvez esse jogo, esse sim, esse jogo fora de casa contra o Juazeirense, seja um jogo... Esse vai ser o primeiro grande teste e um momento em que ele vai poder ser melhor avaliado. Não só ele, como o time do Náutico como um todo. Para saber se de fato, se realmente existe uma reação, existe um recomeço, né, para o Náutico, que depois do campeonato pernambucano realmente tinha voltado praticamente retrocedido demais, né, estaca zero. Então eu acho que é essa
a Lucas,
que o torcedor está se fazendo hoje.
E só uma coisa ainda sobre, já entrando nesse mérito da questão do ser efetivado, não ser efetivado e tal, eu acho que a diretoria do Náutico tem que ter dois discernimentos. O primeiro discernimento é o seguinte: a saída de Roberto fez bem ao Náutico? Aparentemente, quando o Náutico foi, eu não demitiria Roberto, tá? E já falei isso, já falei em outros podcasts e tal, não demitiria Roberto. Mas ok, a saída de Roberto fez bem ao Náutico, não existia rixa interna com Roberto, não existia, o elenco não estava rachado com Roberto, nada disso. Mas, às vezes, há uma sobrecarga de trabalho. E Roberto é um cara que exige demais, a parte física, o staff de Roberto sempre muito, cobra muito e tal. E às vezes, não que exista um ranço, não que exista uma rachadura, mas existe um desgaste. Então, assim, a saída de Roberto por desgaste, indireto ou diretamente, foi boa possível para o Náutico? Aparentemente, a saída de Roberto, sim, foi boa para o Náutico. tá? Então, assim, só que a saída de Roberto ser boa pro Náutico não significa automaticamente que a efetivação de Dudu Capixaba vai ser bom pro Náutico. São duas coisas distintas. É isso que a diretoria do Náutico tem que saber, tem que ter consciência. O time rendeu mais, se sentiu mais à vontade, se sentiu mais leve, talvez sem aquela cobrança, aquela exigência de Roberto e tal. Pode até ter sido. Então, assim, isso significa que a saída de Roberto foi positiva pro Náutico. Mas a saída de Roberto é um passo. O outro passo seria, vai ser quem vai comandar o time daqui para frente. E aí é o outro lado da equação. E não são necessariamente, as duas estão interligadas.
Ô, sabe? João.
Eu acho que... Oi. Fala.
Eu ainda complementaria com o seguinte, João. Eu acho que esse jogo de hoje, ele tanto não serve como parâmetro, que nesse caso, eu acho que se a diretoria do Náutico tinha convicção plena da demissão de Roberto Fernandes, eu acho que ela acertou ao demitir naquele momento, após a derrota por Confiança. Por quê? Mesmo eu tendo sido contra, tá? Eu fui contra a saída de Roberto. Mas se a diretoria tinha convicção da saída, eu acho que ele acertou em tirar naquele momento. Por quê? Porque esse jogo contra o Salgueiro, pra mim, se fosse o Roberto Fernandes o treinador do Náutico hoje, o Náutico ia ganhar esse jogo do mesmo jeito. Era muito difícil. E aí você ia ter condicionar esse jogo um trabalho que você não acreditaria mais. Então eu acho que foi coerente não deixar Roberto chegar nesse jogo do Salgueiro. Porque realmente era um jogo que dificilmente serviria para qualquer avaliação, né? Então é por isso que eu acho que esse resultado, né, tem que ter muita ponderação para analisar essa primeira vitória do Náutico hoje, sobretudo porque foi um jogo na arena, se ainda tivesse sido lá no sertão, né, foi um jogo aqui, né, com todas as, enfim, com toda essa dificuldade que o Salgueiro tem demonstrado ao longo do ano. Então eu acho que é de fato um momento, e eu digo mais, é um momento delicado, não é tão simples, né? Às vezes é meio fácil uma diretoria se deixar se embriagar por um resultado de 3-0, vamos dar mais um tempo, sabe? É uma coisa muito sutil ali, essa decisão que tem que ser tomada. Realmente, quem está dentro internamente tem que avaliar muita coisa para poder tomar esse tipo de decisão sobre a permanência ou não de Dudu, até já para esse próximo jogo, viu, João?
E eu acho que Dudu, se Dudu, por exemplo, se o Náutico, se por exemplo, a diretoria do Náutico contratar que eu acho que esse deveria ser o caminho, contratar um técnico pro Náutico, para já assumir, tem mais uma semana pro jogo contra a Juazeirense. Dudu Capixaba fez o seu papel, desempenhou o seu papel de forma 100%. Ele foi o interino que sossegou a barra, pegou o Salgueiro, time pior que o time do campeonato, ok, mas sossegou a barra, deu a vitória, o time Náutico respirou, e o técnico que chegará agora, chegará com um ambiente mais tranquilo, mais assim, um ambiente firme, mais tranquilo para ele trabalhar. Se o Náutico, por exemplo, perde esse jogo, ou empata esse jogo contra o Salgueiro, seria muito difícil até convencer um técnico para assumir o Náutico, porque você assumiria o Náutico afundado na lanterna, em crise e tal. Agora não. Agora o Náutico se tornou,
Exato.
Mais uma volta a se tornar um time interessante para a Série C, volta a se tornar um time atraente para um técnico trabalhar na Série C, porque o Náutico agora volta tá a 4 pontos e voltou para o jogo. Quer dizer, a Série C é muito curta, você está ali, está no jogo. Se o Náutico perde, dificilmente o cara assumiu o Náutico ia ser uma bomba. Agora, Dudu Capixaba desarmou a bomba, tornou o terreno um pouco mais fértil para um treinador ser contratado. Eu acho que o papel de Dudu Capixaba como interino foi excelente, mas, repito, para mim, como interino, não como treinador.
Eu acho que ele cumpriu também, concordo assim embaixo, se você falou. Acho que ele cumpriu à risca o que lhe cabia, né, inclusive com personalidade, porque mexeu, né, mexeu em esquema tático, mexeu em peças, né, e no final das contas deu resultado, né, independentemente da fragilidade do Salgueiro. Mas o Náutico jogou melhor, foi mais organizado, liquidou o jogo no primeiro tempo, venceu de forma confortável, tranquila, fez o que lhe cabia. Então assina embaixo com o que você falou aí, João. Ele fez o papel dele, eu também concordo com você. Eu só acho que Dudu é um cara que precisa ainda maturar um pouco. Acho que foi um passo importante que ele deu na carreira dele, esse momento, ter comandado um clube, um time como o Náutico durante uma semana, né? Ter colocado o time em campo, ter vencido no seu primeiro jogo como profissional. Foi tipo uma semente ali que ele plantou para a carreira futura que ele pode vir a ter. comandando um clube do tamanho do Náutico, né? Mas eu acho que nesse momento o caminho também iria por esse mesmo caminho, João, pensando um treinador mais tarimbado, um treinador mais experiente, porque o desafio do Náutico é imenso, até pela largada ruim, tem um grande desafio de recolocar o Náutico na briga direta aí por uma das vagas ao acesso à Série B.
Bom, galera, antes da gente ir para as atuações, a gente já falou ali do poder ser um assunto posterior, mas já falamos até demais dele, hein? Vou dar um recado aqui para a torcida do Náutico. Domingão, Dia das Mães, a gente sabe, deve rolar aquele almoço de família, deve o pessoal se encontrar, e a sugestão é a seguinte: não deu para organizar nada, vai para Pizzaria Atlântica, meu amigo, dá uma visitada lá, ou então à noite, já foi para casa da avó, para casa de uma tia, de algum parente, pede aquela pizza em casa para comemorar também, para fechar com chave de ouro. E aí você pode fazer isso de dois modos, certo? Se for pedir em casa. Você pode pedir pelo Atlântico 45, fazer seu pedido com esse código, tudo em caixa alta, certo? Que ele dá 20% de desconto e entregue na sua casa. Ou se você estiver disposto, como o meu amigo João André Neto sempre está, você utiliza o Pega Leve 45, vai em alguma das unidades e retira o seu prato com 20% de desconto do Pega Leve e mais 10% de desconto do 45 minutos.
Ô, Rafa.
João, trabalhou nesse sábado, nesse aí ou não?
Não, hoje esse não, mas o domingo, Dia das Mães, é um clássico da Pizzaria Atlântico. Mas é um clássico, assim, absurdo, porque eu já passei. Eu morei em Olinda muito tempo da minha vida, mais da metade da minha vida morei em Olinda, e eu já falei aqui algumas vezes também, eu fui para a inauguração da primeira Pizzaria Atlântico, que é a Pizzaria Atlântico de Jardim Atlântico. Eu não sei se o nome da Pizzaria Atlântico tem a ver com o bairro, mas foi a Pizzaria Atlântico, a primeira de Jardim Atlântico, eu estava lá na inauguração. E Dia das Mães, na Pizzaria Atlântico, era assim, para mim, pelo menos na minha, foi algumas vezes. Não foi, porque, porra, é o seguinte, mãe, porra, cozinha toda semana, todo dia, a mãe tá lá, às vezes cozinha, todo dia, porra, aí no domingo, Dia das Mães, a única, última coisa que a mãe tem que fazer é cozinhar, né, a mãe tá liberada, então assim, mãe que gosta de cozinhar, né, tem mãe que não gosta não, mas a Pizzaria Atlântico no Dia das Mães pra mim é um clássico, eu já fui, passei muitas vezes, inclusive tem uma foto aqui em casa, da família toda reunida, aliás, tá aqui em casa, tá na casa da minha mãe, que é todo mundo na Pizzaria Atlântico. Eu, Priscila, meus irmãos e tal, e é um clássico. E você, que se você não quiser comer na Pizzaria Atlântico, que muita gente vai, às vezes tem fila de espera e tal. Se você não quiser, você, para não ter que esperar na fila de espera, você pede realmente, e aí você garante, dá esse presente para sua mãe também, que é uma comida espetacular, e ela, dessa vez, Dia das Mães, o filho tem que pedir a Pizzaria Atlântico e lavar os pratos. A mãe tem que fazer nada, só comer.
presentei suas mães, né? Pizzaria do Atlântico tá aí.
Então é isso aí, galera. Recado foi dado. Pizzaria Atlântico, parceiro aí do podcast 45 Minutos. Bom, as atuações, eu já vou pular de Artigos aqui, tá? Vou deixar para vocês elogiarem ele depois à vontade, certo? Mas eu quero primeiro, já que o Lucas foi para falar aqui. Lucas, quem foi o pior jogador da partida, na tua opinião?
O pior.
Rapaz, o melhor é o Artigosa. Não tem mais discussão.
Eu não gostei de o Wallace Pernambucano, Rafa. Eu sei que Dudu Capixaba tentou mexer no posicionamento dele, né? Tentou botar ele ali mais à frente para ver se funcionava melhor como atacante, junto com o Artigosa, mas eu acho que ele ainda sente muitas dificuldades. Não conseguiu. Aquele Wallace Pernambucano ainda continua perdido. Não se achou, né? Não encontrou ainda o primeiro Wallace Pernambucano, aquele do começo do ano, que funcionou muito bem. Acho que foi mais uma atuação fraca, mesmo diante de um adversário tão frágil como o Salgueiro, né? É um cara que está precisando, de fato, se reencontrar. E, assim, até pelo que se espera de Wallace, eu colocaria ele. Porque a gente sempre espera alguma coisa de Wallace, Rafa.
Bom, eu não sei se o de João vai ser esse, mas lá na Arena de Pernambuco, pelo menos no segundo tempo, Júnior Timbó, apesar de ter entrado apenas na segunda etapa, foi o mais criticado. João, qual é o seu voto?
Totalmente. Você tá lá, você viu, em loco. Eu e o Augusto já comentando isso. E lá na Arena eu virei pra Rafa e disse assim: Rafa, eu já tenho meu voto pior em campo. Porque Júnior Timbó, ele substituiu o Wallace Pernambucano. Curiosamente, Dudu, Capixaba tirou, para mim, os três melhores em campo, né? Já que a gente já foi unânime de colocar o Ortigosa como melhor em campo, de fato foi, mas outros dois destaques positivos foi Jobson e Robinho. E aí Dudu tirou os três, mas isso não é crítica a Dudu não, tá? O jogo tava resolvido, ele tirou, porque, enfim, até para poupar os jogadores. E aí Júnior Timbó entrou no lugar de Ortigosa e errou simplesmente tudo que ele fez. E o time caiu de rendimento de uma forma, assim, o jogo tava mais sossegado, o time tinha tirado o pé do acelerador, tava mais tranquilo, tava administrável, mas ele errou muito. Então, assim, foi um tipo de atuação para o torcedor que vivia pedindo Júnior Timbó, por que não bota Júnior Timbó? Júnior Timbó, nas últimas atuações, tá mostrando por que ele não pode ser titular. Ele teve um momento bom no Náutico, rápido, muito fugaz, mas hoje ele foi muito mal, errou tudo, assim, e de fato tá longe. E só uma coisa também é que mostra que o Náutico precisa contratar um meia. Porque os meias do Náutico, o Náutico tem Júnior Timbó, que não vem rendendo, hoje entrou no segundo tempo, foi conseguir ser o pior em campo, mesmo jogando menos de um tempo, mas para mim conseguiu ser o pior em campo. E o outro, e aí eu concordo com o Lucas, é o outro meia que o Náutico tem, é o Wallace Pernambucano, que também estava rendendo muito abaixo. Então, assim, aquele Wallace Pernambucano do início da temporada, aquele Wallace Pernambucano já não existe mais. Tá? Aquele ali virou fumaça. Não existe mais. Então, o Wallace Pernambucano mal, Júnior Timbó mal, eu acho que o Náutico tem que trazer um meia. Eu acho que seria interessante o Náutico trazer um meia, e é um pedido quase unanimidade da torcida do Náutico, que o Náutico precisa de contratar um meia, porque os meias que o Náutico tem hoje estão, talvez sejam os dois piores jogadores, assim, de momento. Então, eu concordo com o voto de Lucas, que o Alisson foi muito mal, mas para mim, o pior em campo, conseguiu, o Júnior Timbó conseguiu essa façanha jogando 30 minutos, talvez. Eu acho que foi isso.
O mais engraçado, João, não foi nem que eu tinha me ligado nisso, porque você tinha falado. Sinceramente, tinha esquecido já. É porque tinha um torcedor perto de você que ele falou o seguinte: não toca mais a bola pro Júnior Timbó, não. O que é que o Júnior Timbó quer com a bola? Tá fazendo nada. Eu não consegui me segurar na hora, não. Virei pra não vir na frente dele, velho.
Errou muito mesmo.
Segundo tempo com o jogo definido, só serve pra você dar risada, né? Com torcedores assim. Então teve um torcedor que foi o seguinte também. Falando pra Dudu Capixaba, né? Dudu, tira Timbó e devolve Robinho, porra! Como se ele pudesse inverter a
destroca, né?
Destroca! Tira Timbó e devolve Robinho, bota Robinho de novo no jogo. Assim, o bom do segundo de jogo resolvido é isso, essas figuras que aparecem. Mas de fato, o Timbó tá. Eu acho que depois da situação, a torcida do Náutico vai parar de pedir Timbó. Porque ele tá dando.
Por sinal.
2.000 e um quebradinho.
2.400 torcedores. Número muito.
Mas é esperado já.
2.184 torcedores, perdão, por uma renda de R$17.475.
Já era esperado. Aí não tem nem o que falar. Seria surpresa se fosse maior.
Lembrando que o próximo jogo em casa é num domingo, certo? Domingo, dia 27, às 19 horas também, tá? Só para o torcedor já ficar ligado aí.
Vamos pontuar só mais uns destaquezinhos aí?
Vá, detone.
Vá, fale. João já citou, João já citou que foi...
Positivo, né?
Robinho, né? É, positivo. Você tinha elogiado a atuação de Robinho, né? Eu acho que Robinho teve um papel fundamental, né?
Foi muito bem.
No primeiro tempo, participou de todos os gols também, né? Teve uma mobilidade, enfim, um jogador que fez diferença, né? Foi um dos personagens ao lado de Ortigosa, foi o grande personagem do jogo, merece aqui os elogios pela boa atuação e pela boa temporada que vem fazendo, né? Jogador jovem, novo ainda, e que vem realmente conseguindo se consolidar. Hoje é titular absoluto, né?
Detalhe. Base do Santa. Ele é jogador base do Santa. Ele não é base do Náutico, não. Ele é base do Náutico. O Náutico como é que tirou ele? Mas ele fez toda a base no Santa Cruz, não no Náutico.
Porque teve um momento da temporada que Rafael Assis parecia despontar também, brigar ali pela titularidade, mas Robinho se firmou muito mais, né? Hoje é uma realidade nesse time do Náutico. E um cara que eu acho que merece uma menção honrosa hoje também é o Dudu. Gostei do Dudu, velho. Um cara que dá uma mobilidade ali no meio de campo, sabe o que faz com a bola. Não é um cego, não. É um cara que sabe, trabalha, tem uma dinâmica de jogo. Pode ser um jogador útil ao Náutico nessa Série C. Um cara que chegou depois também, né?
Eu gostei do Jobson. Eu acho que Jobson é um jogador que ele tem potencial. Ele sabe que tem esse potencial. Não, ele, então, ele tem esse potencial, ele tem potencial, ele sabe que tem potencial, só que ele não sabe o que fazer com o potencial que ele tem. Às vezes ele fica muito disperso, às vezes ele é muito displicente, às vezes ele quer, justamente porque ele sabe que tem potencial, ele é meio desleixado no jogo e tal, mas ele, se ele botar a cabeça no lugar, ele é um bom jogador.
E são dois jogadores de estilos bem diferentes, né, João? Jobson e Dudu, né? Dudu é aquela coisa mais formiguinha, né? De dar uma dinâmica, de dar uma. Enfim, de dar um ritmo ao time ali. E Jobson já é aquele jogador mais clássico, né? Mais. Que tem mais categoria, enfim. É um estilo diferente, mas que acho que funcionaram bem hoje, os dois.
E aí, senhores, algo mais?
Eu só quero saber o seguinte: quando é o próximo jogo do nosso em casa?
Dia 27.
Augusto, prepara essa gasosa aí, que a turma vai agora motorizada. Só de amigo da vez.
Rapaz, quer dizer que Augusto já era aquele torcedor todinho que ele era. Sem motorizada, né?
Sem um motorizado, não, busão.
Na raça,
não, busão, na raça. Busão, carona, porra toda. Ó, Deus salve, sabe quem? Theo.
O cara, meu irmão. Agora, puta merda.
Não, agora, o filho dele, foi o filho dele, ele teve um filhinho agora recentemente, Theo. Theo mudou a vida de Augusto pra melhor. Já comprou um carro, já tá sabendo dirigir, meu irmão. Puta. Detalhe, e só pra terminar, ele antes do jogo ligou pra mim assim: olha, tu vai pro jogo? Ele perguntou pra mim: se vou, pô, se tu for, bora, bora, sei o que, bora. Aí, bicho, é o seguinte. Meu cunhado tá vindo de Maceió pra conhecer Theo. Ele vai chegar aqui 7 horas, mas, porra, o que é que tu acha? Meu irmão, tu que sabe, tu e tua mulher. Meu irmão, meu cunhado vem, ele conhece o menino e eu vou pro jogo. Dá a
é
volta,
viciado,
se der,
esse é viciado,
casa...
isso aí é
não,
viciado.
Não, ele largou o cunhado foi lá pra visitar o menino, aí ele, em vez de fazer a sala pro cunhado, ele foi pro jogo, pô.
É viciado.
É um monstro.
É um monstro, é um monstro.
Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um Telecast. Um forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.
Abraço.